minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e três minutos, temperatura 32 graus em Porto Alegre, uma tarde bonita, uma tarde de segunda-feira com cara de sexta-feira, né? Espetáculo esta tarde, a noite de ontem também com uma lua cheia, muita energia positiva. Muito obrigado aí pela audiência, você que nos dá o prazer, a cada dia chega um ouvinte novo na grade de programação da Bandeirantes, 5:30 da manhã, você já acorda com o Rogério Mendelski, primeira hora, e a nossa programação. Bastidores do Poder, programa que vai até às 16h, que tem o prazer de estar recebendo os nossos convidados e que tem na produção o Elis Rodrigues e o José Carlos Roque, na mesa de áudio Leonardo Souza, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 31 graus a temperatura. Bastidores do Poder, que tenho o prazer de estar recebendo hoje o deputado... olha, a produção aqui me deu uma nominata que eu não estou entendendo. Que, o deputado Sérgio Turra, deputado estadual do PP, é isso? É. O Anderson Cardoso, advogado, tributarista, sócio do escritório Souto Corrêa e vice-presidente da FederaSul. O Gustavo de Moraes, professor coordenador do curso de economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E a professora, e que foi vereadora, e que foi presidente da Câmara de Vereadores, que não veio, não veio até agora, não, deve estar a caminho, Margarete Moraes. Então são os nossos convidados, o Bastidores do Poder, nesta tarde de segunda-feira. Estamos iniciando uma semana que eu desejo muito positiva para todos, né? Apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando aí, elas fazem parte dessa passagem terrestre. Eu convidava aqui, conversava rapidamente aqui antes de iniciar o programa com o deputado Sérgio Turra, e eu dizia a ele que eu tenho uma lembrança e uma saudade muito grande do pai, Francisco Turra, com quem eu tive uma bela relação, e foi um grande político, um grande deputado. Lamento que não tenha seguido na carreira política, porque é do perfil desses homens é que o Brasil precisa. O estilo, assim, do que era na política o Francisco Turra, no PT o Adão Vilaverde, né? Tem muita gente boa aí. 2:06, a partir desse momento, pelo 992010949, você envia sua mensagem, opiniões, críticas, sugestões, enfim, participe do programa, esse programa é seu. Nós temos várias pautas para dividir com os nossos convidados e a nossa convidada, que deve estar a caminho. E também você entra aí no Facebook, Band RS, está lá na terra do deputado Sérgio Turra em Marau, quer assistir o programa? Assiste o programa com áudio, só coloca aí no Facebook, Band RS, está no Canadá, está nos Estados Unidos, onde quer que você esteja. Tem as imagens e o áudio dos nossos estúdios aqui e dos nossos convidados. 2:07, cumprimentando os nossos convidados e agradecendo a presença em nome do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, deputado Sérgio Turra, deputado estadual do Partido Progressista. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo aí, uma boa tarde.
Boa tarde, Milton, boa tarde ao professor Gustavo, doutor Anderson, e obviamente que a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui e quero de antemão agradecer aí a gentileza das palavras com relação ao meu pai, Francisco Turra, que de fato eu sou muito suspeito em falar, né? Mas é um grande exemplo, é meu conselheiro e hoje, desde 2006, ele não está na vida pública, não é? Mas obviamente que ele segue fazendo a sua parte aí e ele está na presidência da BPA, não é? Associação Brasileira de Proteína Animal, uma entidade, uma das principais entidades aí do nosso agro, uma das forças do agronegócio brasileiro, ou seja, segue cumprindo a missão dele, trabalhando muitíssimo, não é? Graças a Deus ele tem uma saúde de ferro e um ritmo e uma energia contagiantes no que diz respeito ao trabalho, não é? E eu havia te falado, né? Jamais ele me incentivou a seguir a carreira política. Quase que é o contrário. Ele dizia, olha, se quiser, tanto a mim quanto a meus irmãos, saibam que política é trabalho e sacrifício. Até imaginava que o velho estava fazendo um pouco de onda, né? Mas ele tem razão. Desde que eu resolvi encarar, porque eu acho que como cidadão nós temos que encarar muitas vezes as broncas, não é? Se nós não estamos contentes, não basta somarmos a fila dos queixosos, não é? E de fato tenho, sou advogado, colega aqui, doutor Anderson, estou deputado, né, no meu segundo mandato, e como advogado confesso que nunca havia trabalhado tanto. O sacrifício é a família.
Eu tenho 60 anos e eu tive a oportunidade de conviver com grandes nomes em Brasília, e uma das pessoas que eu convivi um bom tempo, doutor Ulisses Guimarães e a dona Mora. E o doutor Ulisses dizia assim para mim: Milton, política é a arte de gerir o bem comum entre as pessoas. Só que aí eu coloco também, passou a ser para alguns canalhas a arte de chegar no poder e permanecer nele a qualquer preço. Verdade. O que tem de gigolô de partido, de dinheiro público, e que o povo brasileiro precisa limpar para ontem, olha, é uma coisa impressionante. Das câmaras municipais até o Senado da República.
Verdade. E veja bem, e a população, ao contrário do que a gente imagina, que está desatenta à política, eu faço uma leitura um pouco diferente. O resultado dessas últimas eleições indicam isso, a mudança que houve. Né? Muito ainda precisa ser mudado, né? Mas o cidadão já está acompanhando de uma maneira bastante diferente, com mais interesse, digamos assim, escolhendo o melhor. E não estou aqui questionando, porque tenho muito orgulho do parlamento gaúcho, mas aqui, por exemplo, houve uma renovação de mais da metade dos parlamentares.
A Assembleia do Rio Grande do Sul deu um exemplo, é um dos poucos parlamentos que hoje pode andar o deputado de cabeça erguida. Acabaram com pensão dos deputados, auxílio mudança, reduzirem 70% as diárias, devolveram cerca de 150 milhões, acabaram com a farra da sucumbência da PGE, estão questionando esses 16,38% que o judiciário se autoconcedeu, fez a reforma do meio ambiente, da Previdência. A Assembleia do Rio Grande do Sul, hoje no Brasil, com toda essa lama que nós temos aí, os deputados, os gaúchos têm que ter orgulho da Assembleia do Rio Grande do Sul, porque realmente, esse ano de 2019, ela fez por merecer, viu? Se não fizesse, eu também diria.
É verdade, e estamos tomando, inclusive, atitude com relação a, digamos assim, ao escândalo, não é? O impactante que houve com relação ao Tribunal de Contas, exatamente. Formamos uma frente parlamentar, que somos em 29 signatários da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, e dentre os quais 16, dentre os quais eu me incluo, não é? Inclusive, como uma primeira medida efetiva, não é, para questionar isso e a bem do erário público, não é, ingressamos com uma ação popular, não é, contra justamente os valores que foram alcançados a ex-parlamentares a título de licença-prêmio não gozada, né? Hoje são conselheiros de licença-prêmio, deputado não tem licença-prêmio.
Eu quero entrar já nesse...
Né, pois não, nessa só quis acrescentar, aí. Não é porque de fato...
Só cumprimentar os outros convidados aqui. Aliás, o meu colega jornalista Marcos Rolim, que é coordenador do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que eu tenho dito diariamente aqui, que recebeu quase 200 mil nessa... farra aí, ou Marcos Rolim, se você quiser vir aqui explicar aqui à tarde ou à noite, espaço está aberto, viu? Para explicar aí como é que se bota no bolso aí quase 200 mil, hein? Pô, uma grana boa, hein? Pois é, para quem pregava o socialismo, enfim e tal, é um negócio bacana isso. Advogado tributarista, sócio do escritório Souto e Correr e vice-presidente da Federação, Anderson Cardoso, que não é meu parente, mas Cardoso tem por tudo que é lugar.
Boa tarde,
ainda bem que o nosso Cardoso é com S, não é com Z,
isso,
né?
Aí.
Aquele do ministro.
Exatamente.
Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton, boa tarde aos demais convidados, os deputados Sérgio Turra, satisfação estar com o senhor aqui, professor Gustavo. Milton, é um prazer, aos nossos ouvintes também, uma satisfação estar com vocês.
Obrigado pela gentileza e pela presença. Professor coordenador do curso de economia da PUC, Gustavo de Moraes. Seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo.
Obrigado, Milton. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos colegas de mesa, deputado Sérgio, doutor Anderson. Um prazer estar aqui, falar sobre essa tempestade que se abateu sobre os mercados no dia de hoje. Já vem algumas semanas, mas especialmente no dia de hoje, houve uma combinação de fatores muito, muito desfavorável especialmente a Bolsa Brasileira, e a gente vai estar aqui para esclarecer um pouco esses pontos.
Sabe que eu acho que tem alguma coisa, eu sou meio espiritualizado, e simultaneamente isso me... Aliás, eu quero mandar um abraço ao Frei Turra, aqui do lado, que faz tempo também que eu
meu
não tenho prazer de
receber.
Ah, teu padrinho?
Sim, meu padrinho.
É uma figura fantástica, o Frei Turra, tem que convidar para participar aqui do programa. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso, porque há muita histeria em cima desse coronavírus. E eu fiz uma pesquisa, professor, e que me chama a atenção é o seguinte: 59 mil pessoas morreram ano passado no inverno da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, com H1N1 e com gripe.
De fato.
59 mil pessoas. Eu não vi essa histeria toda.
De fato, Milton, eu vou compartilhar.
Só de dengue agora, esse ano, no Brasil, só de dengue, foram 32 mortes. Se os meus colegas da mídia fizerem um levantamento, quantas crianças morrem por dia de diarreia num país que tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico e 36 milhões sem água potável, eu não sei quais são esses números.
Né? Eu vou concordar contigo, mas também, também tem que se estabelecer que a gente desconhece esse vírus, né, e desconhece o potencial que ele pode ter em termos de vitimização. O que a gente percebe, no entanto, é que, por exemplo, pessoas de terceira idade são mais vitimadas que as pessoas jovens. Então, tudo isso leva as autoridades a tomarem certas precauções, e eu acho que isso é importante para a população, né, tomar as precauções, ampliar a vigilância quanto à higiene, etc., porque pode ter efeitos, sim, né, prejudiciais às famílias, às pessoas. Por outro lado, de fato, tem, né, algum grau de histeria, né, que, como o senhor bem pontuou, a gente tem problemas mais sérios que não interrompem, né, a nossa batalha diária pela sobrevivência. E no caso do coronavírus, em muitos países, isso tem sido suficiente para interromper atividades econômicas, o que acaba sendo até mesmo um tiro no pé, né, se me permite a expressão, porque, né, aí a atividade econômica para, né, a vida das pessoas
tá
é prejudicada.
Será que a China não está fazendo um jogo no sentido de dizer, olha aqui, ó, tô dando um recado para o mundo. Se eu parar, vocês estão liquidados. Então, eu estou fazendo uma suposição aqui.
Não dá para afirmar, não dá para afirmar, mas certamente toda essa confusão proporcionada pelo coronavírus tem implicações políticas que a gente tem que discutir, né, e procurar estabelecer uma atitude sensata.
Está chegando conosco aqui o empresário e foi prefeito durante 8 anos na cidade de Estância Velha, foi um excelente prefeito, empresário, entrou na política por acaso, enfim, só que o povo de Estância Velha está pedindo que ele volte. Valdir Dilken, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton, é uma satisfação muito grande estar aqui, agradecer o convite, saudar aqui os colegas.
Já conhecia o deputado Sérgio Turra, Sérgio Turra,
certo.
Filho do Francisco Turra, o Anderson Cardoso, tributarista, e o professor Gustavo de Moraes da PUC, professor de Economia.
É uma honra muito grande estar no meio desse grupo seleto para nós se comunicar com os nossos ouvintes.
Uhum. Bom, vamos entrando aqui. Deixa eu só chamar o primeiro intervalo, para depois não interromper, para a gente fazer uma análise da conjuntura que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, enfim. Até porque tem muita gente dizendo, falando sobre o PIB, a decepção do PIB. Só que as pessoas não sabem que o problema do PIB não se resume apenas no presidente Bolsonaro. Nós temos um modelo de governo que o presidente da República, ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem as medidas provisórias, tem a caneta para tudo, olha para o outro lado, tem 81 senadores e 513 deputados. E se eles não quiserem, não anda nada. Eu tenho para mim que o grande responsável por não destravar o país já como deveria, está sendo o Congresso Nacional, que deveria, né, no final do ano de 2019, se fosse um Congresso responsável e comprometido com o país e com a sociedade no resgate da economia, do processo de degradação econômica, enfim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deveriam reunir a mesa diretora das duas casas e falar para os deputados e senadores o seguinte: olha, nós vamos sair de férias do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Não tem recesso esse ano. O Brasil precisa de nós. E nós vamos travar debates dentro das comissões técnicas, vamos avançar na questão das reformas que o país necessita. Não, eles saíram de férias. e continuaram de férias e continuam de férias passeando. E vão lá em Brasília, terça, quarta, e se tirar as emendas parlamentares, eu vou dizer uma coisa, eu acho que 80% desses deputados não se reelegem, os senadores também. E eu vou usar a frase do deputado quando era estadual, que hoje é federal, que não é minha, que eu gravei na televisão. Emenda parlamentar é propina pública. A frase é do deputado Alceu Moreira, presidente do PMDB. Emenda parlamentar é propina pública. E para mim é propina pública mesmo. Vou chamar o primeiro intervalo na companhia do advogado tributarista Anderson Cardoso, do deputado estadual Sérgio Turra, do Partido Progressista, do Gustavo Moraes, professor do curso de economia da PUC, e do Valdir Dilken, empresário e foi prefeito de Estância Velha. Hoje à noite estaremos recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, do repórter Bandeirantes, me ligou hoje pela manhã, vai participar do programa, do PP também, o senador Luiz Carlos Reins. 2h19, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
Uma das atrações programadas pelo Senar RS na Expo Direto 2020 é a Arena de Soluções. São encontros diários, técnicos e com muitas dicas. Programas e cursos que podem impulsionar a produtividade e otimizar a gestão do negócio rural. O evento acontece até sexta-feira, com apresentações rápidas a cada 30 minutos, em que técnicos explicam soluções que estão ao alcance de todos, sem custo para os participantes. Procure o estande do Senar RS na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, até o dia 6 de março e aproveite a Arena de Soluções.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Moviflex, o programa de vantagens da Planalto. Cadastre-se neste mês e ganhe 500 pontos para começar. Acesse o site moviflex.com.br e comece a ganhar. Não perca a oportunidade de viajar de Planalto economizando. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Viaje mais, viaje Planalto. Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril, dia 5 em Novo Hamburgo, 19 em Santana do Livramento e 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
Bandeirantes. Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
E os nossos convidados, numa tarde agradável, 2 horas e 22 minutos, 32 graus a temperatura, tá aumentando a temperatura. Já fiz a minha corrida hoje de manhã de 8 quilômetros, olha, suei bastante hoje. Não foi fácil. Recebendo aqui os nossos convidados, o professor Gustavo de Moraes, professor coordenador do curso de economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o tributarista, advogado Anderson Cardoso, o deputado Sérgio Turra e o empresário Valdir Dilken, que foi prefeito de Estância Velha. Como é que os senhores estão vendo assim, essa questão toda do PIB, do Congresso Nacional, das reformas, nós estamos avançando, ou os senhores acham que com a eleição esse ano nós vamos ficar novamente travados, o país não avança, enfim, só que as pessoas não estão mais suportando, né, esse ritmo que o Congresso Nacional tem mantido, né?
É verdade.
Doutor Anderson.
Milton, tu colocaste na... No...
E essa reforma, desculpa me perguntar, essa reforma, ela é tributária ou ela é fiscal? Qual é a diferença dela? Que tão, se fala muito, eu vejo muita gente falar, professor, que essa reforma se tão... dizem que é tributária, e na verdade não é tributária, é fiscal, ou dizem que é fiscal, é tributária. Como é que é isso?
Muito bem. Até tu colocaste na última, no encerramento do último bloco ali, a questão do protagonismo do Congresso Nacional.
Sim.
Né?
Uhum.
O Congresso Nacional que tem na mão uma série de reformas e uma importância para essas reformas acontecerem, particular. E eu concordo, e eu acho que o protagonismo do nosso Congresso, ele é evidente. Mas talvez se olharmos um pouquinho, pelo menos nos últimos 15 anos, talvez nunca tenhamos tido um Congresso tão engajado nessas reformas. Né? Vimos ali uma reforma trabalhista ocorrer, que para nós, né, deputado...
Mas
que
não foi nessa legislatura, não.
Não, mas eu digo recentemente, né, nos últimos... Não nessa legislatura,
final,
mas eu digo
da legislatura anterior.
No final da legislatura anterior. Tivemos uma reforma da Previdência também, que, diferente de outros países, até se deu de maneira talvez um pouco mais pacífica. E agora temos na mão uma das principais reformas, as duas das principais reformas, que são a reforma administrativa. Tivemos um exemplo feito aqui pelos nossos deputados, que aproveito para saudar também o trabalho, que foi a reforma administrativa, né, do Estado do Rio Grande do Sul, que deu exemplo para o país, tanto é que logo depois o governo federal pautou a reforma administrativa federal e a reforma tributária. A reforma tributária, Milton, a gente debate há décadas, né? Eu acho que desde a Constituição de 88 a gente aperfeiçoou ou modificou o sistema tributário no Brasil. O nosso sistema tributário, na sua essência, ele vem de 66, que foi a última reforma de fato que nós fizemos. Foi a reforma que acabou redundando no nosso Código Tributário Nacional atual. E se vocês lembrarem, naquela época tinha um debate até sobre o manicômio tributário, e nós aprovamos uma reforma e chegamos num outro estágio, né? Viemos com uma carga tributária crescente, talvez na década de 90, que é mais próxima, trazendo elementos mais próximos, com a Constituição de 88, nós estabelecemos no Brasil um acordo onde o Estado será grande. Os nossos constituintes disseram, o Estado será grande, só que nós não olhamos a conta. E com o passar do tempo, com as demandas ao ente público, especialmente o governo federal, nós vimos a partir de 90 que a carga tributária circulava em torno de 24% do PIB, um incremento das contribuições que levaram ao patamar atual, contribuições essas que não são partilhadas com estados e municípios, daí a gente vê essa recorrência da demanda, inclusive criticado pelo ministro Paulo Guedes, queremos mais Brasil e menos Brasília nesse sentido, nós concentramos a arrecadação no governo federal. Pois bem, não é esse o único problema. Ao lado disso, nós temos um sistema extremamente burocrático, ou seja, a carga tributária não é só os 35%. Nós temos ao lado disso um dos sistemas mais burocráticos do mundo para arrecadar essa carga tributária. Então, eu não só pago muito, como tenho dificuldade para pagar, sou onerado para poder pagar esse muito. E temos, por fim, um sistema que incide violentamente sobre consumo. O que quer dizer isso? Enquanto outros países têm um patamar de tributação em torno de 25% sobre consumo, nós temos 36%.
Não, nós temos um absurdo, que é o único país que eu conheço, professor, no mundo, que a carga tributária sobre medicamentos é 35,7%. Aí, que país é esse que libera... Não precisa pagar imposto para comprar geladeira, fogão e refrigerador e automóvel. Mas para comprar medicamento, e as pessoas necessitam de medicamento, 35,7%. É um absurdo isso, né?
É, de fato, e acho que essas questões tributárias, elas têm que ser a prioridade do Congresso, né? Mas é uma discussão complexa, ela não é uma discussão simples, né? A reforma tributária de 66, por exemplo, trouxe o ICMS para dentro da arrecadação, do sistema de arrecadação, um imposto que financia os estados, e é um imposto preponderante dentro dos estados. Cerca de 82%, 83% da arrecadação dos estados é do ICMS. Um imposto que, entretanto, é regressivo. Né? Ele é pró-cíclico, quando a economia vai bem, arrecada-se bem, mas quando a economia vai mal, arrecada-se mal, né? E nos últimos anos, com a recessão e com o crescimento lento, o ICMS foi comprometido, os estados estão com as contas comprometidas, em parte pela falta de dinamismo econômico. Então toda essa discussão é muito complexa, né? Em reforma tributária sempre há ganhadores e perdedores, então por isso a discussão demora a amadurecer.
Eu não sou um especialista na área, nem me passa por perto, diante de dois especialistas aqui, o deputado também conhece bastante, eu sou um generalista que me esforço muito, leio muito. Agora, eu, pelo que eu vi, pelo que eu consultei, pelo que eu estudei até agora, a reforma tributária que aí está, se ela for implementada, é melhor deixar do jeito que está, porque senão os municípios vão perder muito mais ainda.
Tem diversas reformas tributárias em pauta.
Vão perder, né? Mais.
Tem diversas...
Hoje, se mudarem.
É, hoje tem diversas reformas tributárias sendo discutidas no Congresso. Tem uma emenda do deputado Baleia Rossi, tem uma emenda da Secretaria de Política Econômica, do Bernardo Api. Tem uma série de projetos que estão sendo discutidos. Mas o essencial é que nós chegamos num ponto em que essa complexidade ao qual o doutor Anderson se referiu já compromete o crescimento econômico. Né? E mais do que isso, eu vejo que o crescimento econômico, vamos colocar assim, anêmico, que ocorreu em 2019 e provavelmente ocorrerá em 2020, também tem uma parcela do executivo nisso. Uhum. Porque um programa de privatizações, por exemplo, que poderia trazer investimentos para a economia brasileira, ele é um programa que dentro do governo não se tem essa certeza de que seria um programa bom. O Paulo Guedes coloca, e outras alas do governo que não têm essa convicção, bombardeiam o programa, e o programa vai a passos lentos, quando na verdade tem uma série de possibilidades de atrair investimentos estrangeiros, atrair investimento para uma nova produção, e isso compromete também o crescimento econômico.
Deixa eu só cumprimentar a nossa convidada que está chegando agora, a professora Margarete Moraes, foi vereadora e foi presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, do Partido dos Trabalhadores, né, vereadora? Seja bem-vinda, professora, prazer recebê-la.
Obrigada. Houve um equívoco com um aplicativo de carro e me levaram lá na rua Bandeirantes, dizendo, mas não é lá, é aqui, vai pelo esses Colégio Santo Antônio. Era obrigada a seguir, né? Imagina, voltamos aqui por dentro da Vila São José.
Seja bem-vinda.
Vou dizer o nome do aplicativo.
Desculpa o incômodo aí.
Porque a motorista não teve culpa também.
Seja bem-vinda. Pois é, e essas questões todas, eu sempre coloco, deputado Sérgio Turra, a responsabilidade de tudo que está acontecendo no Brasil e no Rio Grande do Sul, e eu não perdoo, eu tenho tolerância zero com os partidos políticos e os agentes públicos, todos. Porque, olha, esse país da época da morte do Tancredo para cá, com a chegada do Sarney, com o plano cruzado, com aquele estelionato eleitoral elegendo 26 governadores no Brasil inteiro, né? A senhora ainda é jovem, naquela época eu já estava lá atuando. E depois veio o caçador de Marajás, né? O famoso caçador de Marajás que confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros. Aí veio o Itamar, que foi o cara que consertou o país, que fez o Plano Real, que o PSDB mente descaradamente, dizendo que o Plano Real é do Fernando Henrique. Coisa nenhuma. O Plano Real é do Itamar Franco, que colocou o Fernando Henrique, tirou ele do Ministério de Relações Exteriores e colocou ele no Ministério da Fazenda. E montou uma equipe e saiu ali o Plano Real. E sabe qual foi o grande erro do Itamar? Os dois crimes que o Itamar cometeu como presidente da República? Mandou construir um galinheirozinho no Palácio da Alvorada, que ele gostava de comer caipira, galinha caipira. E o segundo foi desfilar com uma senhora, uma moça, que estava sem as roupas íntimas, e filmaram ela. E aí ficou aquele escândalo. E ele gostava do Fusca. porque foi um cara super honesto, correto, sim, decente. Eu convivi, conheci o Itamar Franco durante muito tempo em Brasília, e o líder do Itamar era um gaúcho, senador Pedro Simão. Aí depois quem é que vem? Vem a alma mais honesta do planeta, em cima de um pau de arara, de Garanhuns, desce em São Paulo, se transforma num líder. Eu digo, bom, agora até eu andava com a bandeira naquela época, né? Que nem um trouxa. Agora vai, vamos acabar com o coronelismo, com a corrupção, agora chegou para fazer a faxina na política, né? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o nosso país. E aí vem, na sequência, Dilma e Michel Temer. E aí o país está desse jeito que se encontra hoje, né, a deputada Turra?
Pois é, Milton. E na verdade, lá atrás, quando o Lula ascendeu ao poder, né, se você for ver 2002, ele na verdade se uniu com os piores. Os piores de todos os partidos, inclusive do meu. Paulo Maluf apoiou ele.
Sim.
Apoiava ele, a família Sarney, a família Barbalho, e o próprio Collor de Mello.
Collor.
Né? Então veja bem que nós vivemos uma falsidade, na verdade. Pregaram uma esperança, mas efetivamente navegamos...
Eu demorei para descobrir que o Lula era um vigarista profissional. Hoje eu tenho certeza, a convicção que ele é um vigarista profissional.
Não, claro que não.
Eu acho que sobre o Lula a justiça falou que tem que falar.
Vigarista profissional.
Tá condenado... em primeira e segunda instância, não sou eu que vou dizer ou ir contra isso, acredito na justiça brasileira, mas acho que o Brasil, de fato, patinou muito. Há um nítido inchaço na máquina pública, Brasília é uma concentração absurda de poder, a gente fala muito, o próprio ministro Guedes fala isso, eu ouço ele desde antes da campanha, né, dessa questão do Pacto Federativo, que é algo que a gente fala há anos e acompanha a luta dos prefeitos, né, por mais força aos municípios, porque afinal de contas a riqueza se produz aqui nos municípios. Vai para Brasília, você vai lá mendigando, tem problema de emenda, etc. Então, tem uma inversão, na verdade, aqui no Brasil, na nossa federação, que leva, inclusive, até uma guerra fiscal, que de federação a gente não encontra quase que nada, né? Porque é um estado degladiando com o outro, né? Então, a gente tem que fazer, de fato, uma reflexão profunda e ter uma vontade muito grande de mudar efetivamente as coisas. E para isso acontecer aí, que eu fico um pouco... Não vou dizer descrente, porque a gente precisa ser otimista, né? Brasília precisa diminuir o seu tamanho, sem dúvida alguma. A partir dali as coisas vão começar a acontecer de uma maneira diferente com relação ao PIB. Olha, de fato, acho que não correspondeu à expectativa, mas lentamente, infelizmente, em função de tudo, foi um PIB positivo. A Dilma, por exemplo, foi 13,5 negativo, né? Então, a gente está saindo de um processo ainda, uma mudança que está sendo muito complicada. E por vezes, eu acredito que o próprio presidente Bolsonaro, a quem eu apoiei e sigo apoiando, eu acho que às vezes ele fala um pouco além do que devia falar, embora com a autenticidade dele, né? Então, isso cria algum problema também no sentido do bom andamento das coisas. Mas eu acredito sim que o Brasil está promovendo uma mudança, está mudando o seu curso, né? Eu acredito que tem um conjunto de ministros muito competentes, inclusive o ministro Guedes, né? E eu creio, tenho muita esperança que o Brasil vá deslanchar, mas dentro de um realismo, né?
Valdir Dilken.
Olha, diante de tudo que já foi dito, eu acrescento concordo com o
tributarista,
doutor Anderson.
O nosso grande problema é a Constituição.
Sim.
É o nosso grande problema. Olha só, se nós vamos voltar para 1988, de lá para cá, quais foram os governos que mais ou menos aqueceram a economia? O José Sarney, quando deu aquele
plano cruzado,
aquele plano cruzado, naquela época eu era empresário. Naquela época era uma maravilha. Tu vendia, não estava conta de vender. Eu ia para o Paraguai para comprar raspa de couro, para comprar não sei o que, carne, não tinha mais nada aqui no Brasil, não tinha, diziam na época até que cachorro matava para ter carne, porque carne não tinha mais, estava tudo sendo consumido, porque valia a pena todo mundo trabalhar. Aí deu aquela, ganhou o PMDB no Brasil inteiro, deu aquela queda, aí quando é que nós começamos a melhorar de novo um pouco a economia? Quando o Lula assumiu, aí ele foi nas metalúrgicas, comprou 5 mil motoniveladoras, comprou não sei quantos mil retroescavadeiras e ele entregou para as prefeituras. Fez a metalurgia crescer, fez o mercado crescer, mas tudo foi, como é que eu vou dizer, tudo já caiu de novo.
Artificialmente.
Porque, na verdade, eu sempre dizia, eu já disse num outro momento, que, na verdade, quem sabe o que tu precisa é o prefeito. Mas o prefeito Lula e a Dilma, eles foram nas metalúrgicas, compraram. Por exemplo, a Estância Velha ganhou uma moto liberadora e eu não queria. Eu não precisava. Mas eles compravam e eles entregavam na chave. Então, aqueceu a economia lá em Caxias. Senhor de 70 anos arrumava emprego. Porque, pô, nós temos serviço, nós temos que fazer tantas mil máquinas, entendeu? Assim foi o Brasil inteiro. Mas não durou, não durou 2, 3 anos, caiu de novo. Nós nunca nos levantamos. Por quê? Porque a Constituição, porque o sistema tributário, o inchaço dos políticos, dos cargos públicos, do conjunto todo em torno dos políticos, não permite que nós tenhamos crescimento econômico. Os nossos recursos todos vão ali. É para cumprir essas despesas e acabou. Essa é a minha opinião. Eu acho que a Constituição seria uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer, modificar a nossa Constituição.
Professor e coordenador do curso de Economia da PUC, Gustavo de Moraes.
O prefeito ele levanta um aspecto interessante, porque ele notou que o crescimento econômico ocorreu durante o governo Sarney. Durante o governo Fernando Henrique, nós tivemos alguma ponta de crescimento econômico, especialmente no primeiro mandato, e durante o governo Lula. Esse é um drama do Brasil, porque esses períodos, na verdade, o crescimento econômico decorreu do setor externo, não de uma dinâmica interna.
Para ele, ocorreu um endividamento muito grande.
Também, e dentro dessa perspectiva, por exemplo, o governo Sarney gera crescimento econômico a partir de uma desvalorização do cruzeiro. Uhum. O governo Fernando Henrique gera, a partir da estabilidade da moeda, investimentos diretos que entram no país, e o governo Lula gera o crescimento econômico a partir de boom de commodities. Então, no Brasil, desde a década de 80, nós temos uma dificuldade muito grande de gerar crescimento econômico de aspectos internos, porque falta poupança privada, falta poupança pública, o setor público, né, esgualepado, e o que gera crescimento econômico e financia as atividades e projetos novos tem sido sempre o capital externo. Nos anos 80 na forma de desvalorização, nos anos 90 na forma de investimentos diretos externos e nos anos 2000 na forma de boom de commodities. Então nós não estamos sendo capazes de gerar um dinamismo dentro da nossa economia. Os mecanismos de financiamento, fundos para investimento, eles não têm sido direcionados para a poupança interna e, por consequência, os projetos ficam em dificuldade. Então, o que nós estamos, né, desde a recuperação, desde a nossa saída da recessão, essa anemia econômica que nós estamos vivendo, ela decorre disso. A gente não fez essa lição de casa ainda para gerar poupança dentro. A nossa renda per capita é baixa. A China já nos ultrapassou em termos de renda per capita.
Na década de 70, nós estávamos na frente da China.
Muito à frente da China.
Muito à frente, né, da China.
E hoje nós fomos ultrapassados pela China. Né? Então, esse é um exemplo de como nós perdemos dinamismo. Nós estamos sempre dependentes de uma dinâmica externa. Por outro lado, né, a boa notícia é que nós temos elementos que possam construir esse futuro, uhum, possam construir essa poupança interna. Eu penso que algumas reformas econômicas, né, especialmente reformas que estimulem a poupança, era o caso da Previdência, por exemplo, né, que foi aprovada, uhum, em meia sola, né, ela ainda vai ter que ser discutida daqui a 10 anos novamente, né, poderiam gerar esse capital dentro da economia brasileira. Infelizmente, essas oportunidades estão sendo desperdiçadas. Eu citava anteriormente o programa de privatizações, uhum, né, não por ser a favor ou contra o Estado, mas antes por conseguir elementos, conseguir financiamento para mudar a matriz produtiva, para lançar o Brasil num novo patamar de produtividade também, né, uhum, além do capital externo.
Agora, se fala muito em privatização, e eu sou a favor também. Agora, alto lá, né? Você tem que ver o modelo de governo que você tem para fazer o processo de privatização. Porque eu me lembro bem do processo de desestatização criado pelo Fernando Henrique, comprando deputados e senadores que entregaram a Vale do Rio Doce um valor. Olha, por favor, o que fizeram com a Vale do Rio Doce? Nós tivemos o problema da telefonia, enfim, claro, avançamos, tá, tudo bem. Mas se fala muito do Mampituba para lá, mas não se fala para cá. Né? Eu cobro muito do sistema da privatização, da maneira como foi feita a CRT aqui, porque quando terminou o governo Brito, que é meu colega jornalista, ele foi morar 6 meses lá na Espanha. E quem é que ganhou a privatização aqui da telefonia aqui? Não foi uma empresa espanhola? Então, a gente costuma falar muito assim do Mampituba para cima. Eu já faço o bate-pronto do jornalismo, né, histórico, em cima dos fatos, enfim. Não estou acusando ninguém, mas eu estou colocando um ponto de interrogação. E dentro desse processo todo, hoje se fala muito em privatização. Eu sou a favor da privatização. Semana passada, deputado Turra, semana retrasada, eu recebi aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com os deputados do Estado de Goiás. Sabe o que ele me disse? Ele e o Ronaldo Caiado. eles estão apavorados e não sabem o que vão fazer. Porque eles entregaram a energia elétrica do estado de Goiás para uma empresa privada italiana e tem municípios no estado de Goiás há 11, 12 dias sem energia elétrica. E eles não conseguem cobrar da empresa. E é uma empresa privada, não é uma empresa pública. Fosse uma empresa pública, eles teriam como botar o pé na porta e entrar. Uma empresa privada. Então, estão criando uma CPI, estão com uma série de dificuldades lá, por causa desse processo que a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Na privatização. Né?
Isso explica por que partes do governo federal ainda têm resistência à privatização, não têm a convicção que o ministro Paulo Guedes tem. Né?
Mas, Milton, os marcos regulatórios bem colocados, eles servem justamente para isso. Tivemos um caso, um exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, do nosso CAIS. Então, se não está progredindo da forma correta e o contrato está bem amarrado, está juridicamente bem estabelecido, eu acho que as premissas estão bem dadas. Eu acho que o processo de privatização, pelo menos na ótica daquilo que eu leio do mercado, a gente viu enormes avanços, né? O próprio setor de telefonia, podemos ter problemas que até fogem à regularidade. Se eles existiram, existem também os mecanismos para coibir esse tipo de atitude. Mas aí não é o processo que está errado. Aí são falhas que, evidentemente, naquele caso específico podem ter ocorrido. Mas eu queria aproveitar também para resgatar uma...
Vai ter que ser depois do intervalo, porque eu tenho Perfeito. Que ir a São Paulo. O RB News, na nossa central no Morumbi, em rede com São Paulo. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida.
São 2h45. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a equipe econômica está absolutamente tranquila. A declaração foi dada em meio às turbulências do dia no mercado financeiro. Segundo ele, não está na hora de ninguém pedir privilégio, pedir aumento, pedir facilidades, mas sim perguntar o que cada um pode fazer pelo país. Guedes afirmou ainda que a epidemia do coronavírus foi a gota d'água na economia mundial, que já estava em processo de desaceleração.
Agora informações de Porto Alegre com Gabriele Álvares.
Já estão em Belo Horizonte os 42 brasileiros deportados dos Estados Unidos, vindos em mais um voo fretado pelo governo norte-americano. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta de 1h da tarde, após fazer uma escala na cidade de Guayaquil, no Equador. De acordo com a assessoria do terminal, esse é o 8º voo fretado pelo governo norte-americano com brasileiros deportados dos Estados Unidos a chegar em Confins desde o ano passado, o 7º apenas em 2020.
A 7ª morte relacionada aos casos de intoxicação por dietilenoglicol é confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais. A vítima, de 49 anos, estava internada em Belo Horizonte. O corpo de Ronaldo Santos já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por autópsia. No total, 38 notificações de contaminação pela substância tóxica ainda são apuradas.
De Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
Após decisão do Congresso Nacional de manter os vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que tratam do chamado orçamento impositivo, agora os parlamentares terão de votar 3 projetos para regulamentar o assunto. A votação está prevista para acontecer na próxima terça-feira. Um dos textos transforma 9 bilhões e 600 milhões de reais de emendas do relator da proposta em gastos não obrigatórios. Esse valor deve retornar ao Executivo. Outra proposta insere critérios que podem barrar a execução obrigatória de emendas parlamentares.
2h47.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. De segunda a sexta, a partir das 9h, aqui na Band.
Atuar com a autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Agora uma notícia que vai impressionar não só quem entende de carro. A Kia Sun Motors apresenta o Kia Rio. Para atender o segmento do hatch com motor 1.6, com o conforto e segurança da linha Kia e com 5 anos de garantia. O Kia Rio está na Kia Sun Motors. Então, se você tem o sonho de ser o dono daquele modelo do momento, aquele que passa na rua e todo mundo fica falando, o Kia Rio é o seu carro. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Você sabia que estimular os 5 sentidos atrai e retém muito mais os seus clientes? É isso que Irã Marcon, renomado consultor de imagem, vai discutir no Varejo Experience 2020. O encontro está marcado dia 26 de março na sede Cindy Lojas Porto Alegre. Associado tem desconto exclusivo. Saiba mais em cindylojaspoa.com.br.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Quer conhecer as novidades para o campo? Há 20 anos, a Expo Agro Afubra traz o melhor para você. São lavouras demonstrativas, exposição de máquinas, equipamentos e animais, realização de negócios e muito mais. Expo Agro Afubra 2020, valorizando o agricultor e unindo o campo à cidade. De 18 a 21 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Patrocínio Ouro, Sicredi, Husqvarna, Singenta e Banrisul. Patrocínio Prata, Massey Ferguson e Yara Brasil Fertilizantes.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:50 na companhia agradável da nossa convidada, a professora Margarete Moraes, do Partido dos Trabalhadores. Foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora. Do deputado Sérgio Turra, faz um grande trabalho na Assembleia do Rio Grande do Sul, deputado do Partido Progressista. Valdir Dilken, empresário, foi prefeito de Estância Velha. O advogado Dr. Anderson Cardoso, advogado tributarista. E do professor, coordenador do curso de economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gustavo de Moraes. Eu lhe interrompi, professor. O doutor Anderson Cardoso, desculpa, por causa do RB News. Desculpa.
Não, Milton, muito, muito rapidamente, só pegar um gancho da tua colocação anterior a respeito das propostas em tramitação no Congresso Nacional, que eu acho que, como a gente está debatendo reforma, ficou talvez uma reflexão tua, no sentido de que, será que as propostas que estão lá estão bem postas, o conteúdo é bom ou não é? E me parece, Milton, que nós não temos uma proposta, tanto é que tivemos uma comissão mista, porque tínhamos, sinteticamente, para os nossos ouvintes poderem entender...
Do deputado Rauli.
Isso,
e a do,
isso. Há muito tempo a Câmara trabalha numa proposta que, inclusive, foi uma proposta aprovada no final de 2018, pouco se fala nisso. A mais avançada que tivemos foi uma proposta de reforma tributária aprovada por uma comissão especial no final de 2018. Uhum. Como a Câmara acabou não encampando essa proposta em 2019 e o Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo havia desenvolvido um estudo, o deputado Baleia Rossi trouxe esse estudo à Câmara. E o deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, encampou essa proposta como a proposta da Câmara e acabou deixando de lado a proposta do Rauli. Pois bem, um pouco depois, o grupo de senadores encampou a proposta do Rauli e veio então como a PEC, a famosa PEC 110. Essas duas tramitaram em conjunto em 2019 e, tendo em vista que nenhuma foi conclusiva, ambas foram aprovadas nas comissões de Constituição e Justiça, mas não nas comissões especiais, os presidentes no final do ano entenderam por bem, em dezembro do ano passado, em constituir uma comissão mista que já foi instalada. Mas o ponto principal é o seguinte, independente, depois nós podemos adentrar profundamente o conteúdo de ambas as propostas, mas eu só queria deixar um depoimento que eu vejo uma oportunidade, Milton, que poucas vezes nós falamos aqui que há décadas tratamos sobre o tema de reforma tributária. poucas vezes nesse período nós tivemos uma oportunidade tão clara, não é, deputado Sérgio, de termos a aprovação de uma reforma tributária. E aí eu vejo com algum, óbvio que com algum sentimento de necessidade de aperfeiçoamento, mas a proposta que lá está, uma delas, pelo menos a PEC 45, ela trata exclusivamente de consumo. E a PEC 110, que é a do Senado, ela é um pouco mais ampla. Ela toca em 9 tributos, procura repartir competências entre União, Estados e Municípios, então ela é um pouco mais ampla. E o governo federal não apresentou ainda a sua proposta, em que pese ainda bate em dois aspectos. Uhum. Um é um IVA federal, né? E uma espécie de CPMF. Mas eu queria só concluir essa reflexão dizendo o seguinte: eu entendo que sim, temos lá no Congresso Nacional um texto que, um pouco aperfeiçoado, nós podemos sim ter uma reforma tributária que contribua para termos um sistema mais simples, mais transparente e que permita aí, professor, um incremento da nossa competitividade, na medida em que o Brasil hoje, como sabemos, não compete mais com vizinhos, né? Não é a América do Sul, a América Latina, é o mundo, né? Em cadeias de produção mundial, e é isso que nós precisamos no Brasil, maior competitividade para atrair mais recursos.
Professora Margarete.
Pois não. Boa tarde, uma alegria estar aqui com o senhor, quero lhe agradecer o seu convite. Eu estava sexta para sábado lá no Complexo Cultural do Porto Seco, onde funciona o Carnaval de Porto Alegre. Eu ia desfilar assim como fiz, estava esperando entrar a escola Império da Zona Norte, que esse ano homenageia o nosso ex-governador, nosso querido ex-prefeito, companheiro Olívio Dutra, ele era o tema da escola. E foi muito bonito, apesar de estar mal cuidado esse espaço. E aí me convidaram para vir no seu programa. E quero dizer que eu sempre apoiei o Carnaval na condição de secretária municipal da Cultura, porque, como todos sabem aqui, ele tem duas origens principais. Uma vem dos salões luxuosos e brilhosos na Europa, que trouxeram essa festa para o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, e os portugueses vieram, mas tem uma característica muito forte nos negros e negras escravizados, que eles se expressavam cantando canções na sua língua pátria, que a gente chama de banzo, né, que expressavam a saudade da sua terra, e a partir do batuque, do tambor, então esses dois elementos também fazem o Carnaval de Porto Alegre, e ele é muito assim frequentado e construído e vivenciado pela comunidade afrodescendente, muito forte no Brasil. Eu acho que a diversidade cultural é a maior riqueza e maior valor da nossa cultura. E o Carnaval se expressa de diferentes maneiras. No Amazonas tem o boi garantido e aquele outro boi que eu sempre esqueço o nome. Em Pernambuco tem o frevo, tem o bumba meu boi, o boi bumbá. Em Minas tem aquelas marchinhas de carnavais antigas naquelas cidades históricas. E no Rio de Janeiro, São Paulo e em Porto Alegre tem dois momentos de carnaval. O carnaval que acontece na pista de eventos, que é o carnaval oficial, esse das escolas de samba, que eles mesmos fazem as suas regras, não é? E tem muito forte hoje o carnaval de blocos, que é aquela maneira que as pessoas têm de não ter um concurso, não ter aquela rigidez do concurso, mas que elas têm de brincar de uma maneira espontânea, cada um se organiza. Então, em Porto Alegre vai acontecer ainda fora da época o carnaval descentralizado, que é uma emenda impositiva de um vereador na prefeitura da cidade, que é o vereador Carlos Comaceto. Então, eu quero dizer que eu estava nesse momento, imaginei que viesse falar sobre arte e cultura, mas vocês estão falando sobre a questão econômica, e eu preciso dizer que no governo Lula houve um crescimento econômico muito forte, o nosso economista ali reconhece, mas houve crescimento assim na cultura, houve crescimento nas universidades, as pessoas que, sem poder aquisitivo, conseguiram entrar nas escolas, nas universidades a partir das cotas, na educação, na construção civil muito forte, e o PIB foi favorável. Eu tenho,
Nunca roubaram tanto neste país que nem roubaram o governo Lula.
Foi o governo Lula e Dilma, porque também tinha outros parceiros. Não roubaram. A Dilma nunca roubou nada. Lula não tem nada, roubou. nem ele, mas ela nunca teve alguma coisa. Nada.
Zé Dirceu?
Não tem nenhuma prova sobre eles.
Delúvio.
Nada contra eles.
O Antônio Palocci?
Bem, eu não quero entrar assim, porque eu queria dizer que ontem assisti um filme chamado Você Não Estava Aqui. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, que é um filme em inglês.
Eu pensei que a senhora tinha assistido o filme sobre
o uberização. Já vi, gostei muito, chorei muito.
Chorou?
Chorei emocionada, assim, por ver uma pessoa na condição do Lula, que nasceu lá em Guaranhuns.
Professora, estão chorando, sabe por quê? Porque eles estão pagando
não é
a
esse
conta
problema.
Neste momento
problema
de
o
um
governo
vigarista
atual.
Condenado em segunda instância que está Europa às custas do povo brasileiro.
Só porque
junto
eu sou mulher,
Dilma.
O senhor não está me deixando falar? Ontem era o Dia da Mulher, Dia Internacional. Vamos respeitar.
Que isso? Esse discurso eu conheço, professora.
Se vocês estão falando, não sou vitimizada, mas é. Eu estou aqui com homens que são todos. Porque a gente pode discordar numa mesa com todos de um lado e uma pessoa do outro, discordar deixando falar. Porque todos têm a mesma ideologia aqui. Ah, tenho certeza.
É?
É a maior.
O Palocci também?
Estou falando no Lula. Palocci, eu não sei, nunca fui da área economista,
Delúbio.
Dentro do PT, nunca gostei muito do Palocci, mas isso não quero falar nele. Eu quero falar então e entrar na pauta de vocês, sobre privatizações em Porto Alegre. Nós temos o DEMAI, por exemplo, que foi criado não sei em que época, imagino que quase todos os órgãos foram no governo do Guilherme Socias Vilela, as coisas boas que aconteceram na cidade, e é muito forte. Eu fui secretária, em todos os governos o DEMAI funciona bem. Pode ser de esquerda, de direita, de centro, não importa. O DEMAI tem uma estrutura própria, e houve a ideia de privatizar o DEMAI em Porto Alegre. Quem liderou contra foi o vereador João Antônio Dibe, do PP, uma figura que é
Fortunati,
meu amigo, que eu respeito muito. O Raul Fortunati também.
Sabe o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro lá na administração.
Quem?
Eles
Fortunati?
Pegaram o dinheiro do DEMAI para cobrir folha de pagamento e detonaram com o DEMAI.
Eu não sei, não era mais vereadora quando ele era prefeito.
E aí, deputado Turra?
Privatização?
Eu só queria falar, então, sobre os equipamentos culturais, me desculpa, que há uma proposta de privatização em Porto Alegre e que hoje tem uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa e eu vou participar, então já quero lhe pedir desculpas, porque eu vou ter que estar lá, eu fui convidada. Uhum. Então, querem privatizar a Cinemateca Capitólio. O senhor sabia disso? Uhum. A Cinemateca Capitólio, ela foi comprada pela Prefeitura com todos os vereadores de Porto Alegre aprovaram, com aprovação unânime na Câmara Municipal de Porto Alegre, porque há uma tendência na vida de hoje que os cinemas vão para os shoppings. Nós não temos nada contra isso, mas é importante ter no mínimo um cinema de rua na cidade de Porto Alegre, que teve um histórico como a Cinemateca Capitólio e que está trabalhando muito bem. Não tem nenhuma motivação, nenhuma justificativa para essa privatização, entregar, eu não sei quanto, pode ser 2 milhões, pode ser 1 milhão, para uma empresa privada gerir a Pinacoteca Capitólio, que funciona bem com pouquíssimos funcionários e que nunca recebeu nenhum centavo do orçamento da prefeitura. Queria falar no Centro Municipal de Cultura, que todos vocês conhecem, lá tem o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreira, tem o Ateliê Livre da Prefeitura e a Biblioteca Pública Josué Guimarães. Também querem privatizar o Ateliê Livre da Prefeitura. Ele foi criado por Iberê Camargo. Ele não existia escola de artes, só o Instituto de Artes, que tinha uma linha, digamos, mais conservadora para a época. Quando o Iberê, depois de voltar da Europa e morar no Rio, veio visitar Porto Alegre, sua terra natal, ele era muito provocador no bom sentido. Ele dizia que o Instituto de Artes tinha um ensino muito atrasado, que não tinha chegado nem no modernismo naquela época. Então fizeram uma provocação para ele, se ele ensinaria as pessoas interessadas, os artistas, o que ele havia aprendido de mais atualizado nas artes. quem fez essa provocação foi no Teatro da Equipe, um teatro que existia na época, foi uma assessora do então secretário de Cultura, Carlos de Brito Velho, que era do Partido Liberal, não sei bem qual era o partido dele, mas não era de esquerda, com certeza, e ele aceitou. E o Iberê Camargo disse, vem aqui, quem quiser conversar sobre arte, quem quiser pintar, quem quiser desenhar. Depois de 3 meses, ele voltou para o Rio e assumiu o Francisco Stockinger. Então, estou falando em duas grandes personagens da arte, da cultura em Porto Alegre e nacional. O Iberê é reconhecido internacionalmente. Vocês conhecem a Fundação Iberê Camargo, com certeza. E o Ateliê Livre se constitui numa escola livre de arte e cultura. E agora, então, ele foi minimizado, foi por esse governo. Os professores, eles ficam velhos, se aposentam. Eu já me aposentei, sou professora de artes também.
Mas a senhora é nova, hein?
Não, tenho 68 anos, vou fazer 69 esse mês.
Mas então,
sim,
é nova?
Mas já poderia estar aposentada, estou aposentada, com certeza, trabalho desde cedo. Agora tem uns que ficam mais com menos vida, né? Com menos vida, querem só descansar, ficar em casa, tem todo o direito. Eu não consigo, assim, só isso. Eu sempre estou me envolvendo com alguma coisa ligada à minha área, que é a área da arte e da cultura. E só para concluir, então, não tem por que contratualizar o Ateliê Livre, porque com 6 professores, que já foram 36, já teve 1.000 alunos, hoje eu não sei quanto tem, deve ter uns 100, 200 alunos, é só o governo municipal fazer a sua obrigação e colocar aquilo que está destinado no orçamento para a coordenação de artes visuais. Tem o Teatro Túlio Piva, o senhor sabe quem foi Túlio Piva, não é? Foi um grande compositor, mais ou menos da altura do Lupicínio Rodrigues, que morava ali pela Cidade Baixa, e também foi construído pelo Vilela como um teatro para a população de Porto Alegre, para os artistas de Porto Alegre poderem expressar sua arte ali no Teatro de Câmara. Túlio Piva está fechado, destruído, fechado, acabado. Se a gente tem na nossa casa um quarto e fecha, cria teia de aranha, pode criar pulga, se tem algum bicho dentro de casa, qualquer coisa, então, está destruído. E tem obras de arte, que é a Galeria Rubem Berta. E vou lhe dizer, esse acervo ele foi formado por Assis Chateaubriand, grande jornalista.
Nós vamos ter que fazer uma pauta, professora, sobre cultura aqui com a senhora, porque
já
a nossa pauta hoje é reforma tributária.
Pois é, me convidaram. Não sabia o assunto. Eu perguntei qual é o assunto, o senhor me desculpa.
Não,
eu já vou
bem
concluir. E, então, o Assis Chateaubriand, ele montou 4 museus no Brasil todo, o MASP de São Paulo, essa pinacoteca aqui, em outros lugares do Brasil. O MASP é um museu maravilhoso.
Estou
lhe
convidando para quarta-feira à noite, se
então,
a senhora quiser participar.
Se eu puder,
do programa,
eu venho, tá?
Né? Aí nós
e daqui a pouco,
esse assunto,
eu quero pedir desculpa também, nada, porque eu vou ter que sair, porque eu vou lá nessa audiência pública,
na Assembleia
Legislativa daqui a pouco. E só me atrasei, porque eu chamei.
O Uber foi para o lugar errado.
Foi errado.
Oh, puxa vida.
E aí a gente tem que ver que essa uberização da vida também, que ela é obrigada a seguir o aplicativo. E eu dizendo, eu conheço.
Nossa,
as minhas filhas licionavam, estudavam na escola Santo Antônio, a gente subia ali a Santo Antônio, só aqui, chegava aqui na Band. Foi depois, assim, lá pelo campo da Tuca, passando por tudo. Só conheço porque eu fui vereadora, que eu sei.
Saúde
para
a senhora aí,
tá.
Até uma
muito
nova
obrigada
oportunidade, viu?
Eu vou esperar
sempre
o intervalo e agora eu vou ter que ir porque eu tenho outro compromisso.
Sempre
eu
prazer.
Nunca cheguei atrasado em nada.
Obrigado. Continuamos aqui na companhia do deputado Sérgio Turra, do Partido Progressista, do Anderson Cardoso, advogado tributarista, do professor coordenador do curso de economia da PUC, Gustavo de Moraes, e do empresário Valdir Dilkin, que foi prefeito de Estância Velha. 3:07, vamos acelerar esse comercial aí. Eu quero pegar os nossos convidados aqui para a gente aprofundar essas questões aí da política e da reforma tributária. E a professora Margarete Moraes está convidada para vir aqui quarta-feira, 9 da noite. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial para você.
O que, que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
Não fique esperando para receber o que é seu. Antecipe sua restituição do imposto de renda no Banrisul. Aproveite as taxas de até 1,75% ao mês para contar com até 90% do valor, disponível direto na sua conta corrente. E o melhor, o valor é cobrado somente na data da restituição, não comprometendo sua renda mensal até o vencimento. Para contratar é fácil e prático. Consulte sua agência, faça através do aplicativo Banrisul Digital ou acesse sua conta no site www. www.banrisul.com.br.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril. Dia 5 em Novo Hamburgo. 19 em Santana do Livramento. E 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:14, temperatura 33 graus aqui em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Mandar um abraço ao Frei Turra. De repente está nos escutando aí, o Frei Turra aqui ao lado. Depois vamos tomar um cafezinho com ele ali. Eu e o deputado Sérgio Turra, tomar um cafezinho aqui do lado com o Frei Turra. Aqui nos capuchinhos. Aí. Recebendo nos estúdios da Bandeirantes nessa tarde o advogado tributarista Anderson Cardoso, Gustavo de Moraes, professor coordenador do curso de economia da PUC. Esteve conosco aqui a professora Margarete Moraes, do PT, foi para uma audiência pública. E o Valdir Dilkin, empresário, foi prefeito na cidade de Estância Velha. As mensagens dos nossos ouvintes chegam pelo 992010949. Milton, no início da semana, todos nós, estou sempre na audiência. Paulo de Canoas. Obrigado, Paulo. Forte abraço. Eu estou só registrando aqui, porque eu não vou ter tempo para ler todas as mensagens. Deixa eu ver. O Jorge, cadê os atochadores que diziam que era só dar o golpe na Dilma, que o dólar iria para 2,50? Eu nunca ouvi isso, Jorge. Eu nunca ouvi isso. Agora, golpe? Golpe? Boa tarde, Milton e convidados. Por falar em carga tributária, como é cobrado os 30% de ICMS dos combustíveis? O Valdir de Novo Hamburgo está perguntando aqui. O ouvinte que manda a mensagem, não assina, não leio. O Lula não pode governar sem fazer acordo com aquele congresso corrupto, Miguel Rio dos Índios. Sidney de Novo Hamburgo. Lula foi o maior gangster que existiu no Brasil. PT foi a maior máfia que existiu dentro do país. Claro que ajudaram logo no começo, mas foi apenas uma distração para saquear o Brasil inteiro, enquanto o povo se conformava com Bolsa Família e prefeitos felizes, com patrolas. Lula e sua quadrilha, que agia no Brasil inteiro, quase quebrou o país. Ficamos a um passo de virar uma Venezuela. Sidney de Novo Hamburgo. Quando pessoas falavam que fariam qualquer coisa para tirar o PT do poder, em quem não votei, estavam falando a verdade. Tanto que elegeram um Bolsonaro político despreparado, desequilibrado, mal educado e preconceituoso, que 3 anos atrás era um político caricato e inexpressivo do baixo clero da Câmara. Valério de Eldorado. Um abraço, Valério. Boa tarde, Milton e bancada. Gostaria de saber do deputado Turra como anda o projeto dele contra os privilégios de quem ganha produtividade até na aposentadoria, no qual não deveriam ganhar nem na ativa. Isso referente aos auditores fiscais, fora outros cargos. Vai à frente ou irão barrar na Assembleia? Flávio de Porto Alegre está perguntando para o deputado Turra. Boa tarde, Milton, e convidados. Que aula que esse professor e o advogado tributarista estão dando. Obrigada, forte abraço. Júlia, na cidade de Ivoti. É isso que a gente quer aqui no programa, né? Milton, por favor, não leia a minha mensagem, é somente para ti.
Agora
eu já li. Mas não vou ler o resto, não. Não vou ler o resto, viu, Cláudio? Fica tranquila. O resto eu não leio. Mais um aqui, já passo para os nossos convidados. Olá, seu programa pode ser melhor. Convide apenas pessoas que dizem a verdade. Os ouvintes da Band merecem isso. Não queremos esquerda. Schneider. Oh, mas não dá para fazer o programa só com direita aí. Impossível hoje ouvir teu programa. Dá nojo só de ouvir a petezada socialista defendendo o sujeito carnista de nome Lula Ladrão e essa petezada asquerosa. Bom, o que eu vou fazer, né? Eles não querem ouvir os caras de esquerda, mas isso aqui é democracia, né, deputado Turra? E aí, deputado Turra?
Milton, vamos lá responder ao ouvinte, né, que fala sobre um projeto que eu entrei, porque efetivamente os fazendários eles recebem um prêmio de produtividade, que é extensivo aos servidores aposentados, né? Foi distribuído na CCJ a semana passada para o deputado Edson Brum. E o projeto visa exatamente que a produtividade para aposentado, obviamente, que não mais existe, e para os que estão na ativa, que não haja produtividade quando o aumento da arrecadação do Estado for decorrente de aumento de impostos, né? Porque é algo que, na minha opinião, tem tudo menos produtividade aí, né? Aumento de impostos, sucessivos aumentos. Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido, tem sido um exemplo de tudo que não se deve fazer. Eu, felizmente, ou coerentemente, votei contra quando o ex-governador Sartori aumentou as alíquotas do ICMS de 25% para 30% sobre combustíveis, né, exceto óleo diesel, energia elétrica e serviço de telecomunicação, e de 1% no geral, né, que era 17% para 18%. E o governador Eduardo Leite, eu faço parte da base com muito orgulho, fiz do ex-governador Sartori, faço do governador Eduardo Leite, também propôs a prorrogação, inclusive em função dessa questão dos prefeitos, né, que se apavoraram, e eu, mais uma vez, votei contra a prorrogação, porque, na minha opinião, nós só vamos também mudar essa visão quando a gente fizer uma prática diferente, de não nos socorrermos ao aumento de impostos, porque a conta é simples, aumentar imposto, em tese, aumenta a arrecadação, é uma conta fácil de fazer, X vezes tal, mas não havendo a circulação, né, da riqueza, a distribuição de renda, tu nunca vai fazer um exercício se uma hora tu não arriscar ou tentar pelo menos igualar em condições com outros estados que são mais competitivos. Eu luto muito por isso e estou muito contente, inclusive nós estamos falando aqui em reforma, que o governo, o atual governo do estado, já disse e está dizendo que virá em breve para a Assembleia, ainda no primeiro semestre, uma proposta de reforma tributária que deve também abarcar essa questão da simplificação desse emaranhado todo, né, tributário complexo que temos aqui no estado. Então, eu estou muito curioso, ansioso até para que esse projeto chegue no parlamento, para que a gente possa debater, ouvir quem tecnicamente tem condições, né, de nos passar, para que o Rio Grande do Sul efetivamente faça o que ele pode para se tornar um Estado novamente competitivo. E sem dúvida alguma, não é aumentando impostos, porque aumento de imposto, na minha opinião, não gera riqueza. Quem gera riqueza é o empreendedor, porque ele cria postos de trabalho, ele dá dignidade às pessoas, distribui, sim, renda e automaticamente, né, você tendo uma condição melhor, por exemplo, um combustível em um nível inferior de preços que não seja tão sobretaxado de impostos, você vai passear com a tua namorada lá no interior de carro, dá volta na praça do jeito que está, o cara vai a pé, se for, né, nem sorvete não compra mais. Então, eu acredito que a gente precisa mudar a mentalidade também. E com relação a isso, Milton, o último exercício como governante ou como governo que eu faria é aumentar impostos. Se tiver estatais e empresas deficitárias, especialmente, eu nem falo, mas outras também que possam, nesse momento, ajudar a dar uma estabilidade para o estado do Rio Grande do Sul, não tem por que não falar em privatização, né? Então, nós temos que tirar, digamos assim, alguns fantasmas da cabeça, tratar como dogmas determinados temas, inclusive, por exemplo, o próprio Banrisul, né? Eu não estou falando aqui que tem que privatizar amanhã, de manhã o banco, mas olha, também não dá para descartar isso, até pela celeridade, o dinamismo das coisas, da informação, da tecnologia, né? Será que um banco público vai ter condições de competir com bancos privados, né? Eu, olha, hoje eu acho que vale muito o banco, talvez amanhã não valha, né? E com relação a isso, sendo coerente, eu inclusive propus a primeira das medidas, porque o Rio Grande do Sul ficou 5 anos debatendo se devia ter plebiscito ou não com relação às privatizações da CE, da CRM e da Sulgás. Então nós ficamos patinando num tema que só a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no país inteiro, ainda mantém, que é a necessidade de plebiscito para decidir se pode ou não pode, posteriormente ou eventualmente, colocar uma empresa para ser desestatizada. Isso é um absurdo, né? Então eu propus uma PEC para que a gente retire da nossa Constituição o plebiscito que hoje ainda resta para a Banrisul, para a Corsã e para a Procergos. Não estou aqui defendendo, porque não depende do deputado, né, a privatização de nenhuma dessas empresas públicas, mas você manter uma âncora que vai te manter preso no momento de decisões tão dinâmicas é o fim da picada, né? Este, na minha opinião, é mais um atraso que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ostenta, mas não é por culpa do constituinte originário. Foi enxertado no momento, né, do Estado essa imposição, essa condição de plebiscito. E o cidadão, o pagador do imposto, não é chamado, porque falam ele que é o dono do patrimônio público, no momento que o Estado constitui uma empresa pública, como, por exemplo, foi o caso da EGR.
Professor Gustavo de Moraes, o tamanho que nós temos do nosso país, enfim, com essa possível reforma tributária aí tramitando dentro do Congresso Nacional, qual seria o modelo, na sua visão, um país com as peculiaridades, com as dimensões como o nosso, que nós poderíamos... Os Estados Unidos seria uma referência? O que que é diferente? Cada país tem as suas peculiaridades, enfim. Não,
sem dúvida que cada país tem a sua peculiaridade, Milton, mas a gente pode tomar vários modelos em perspectiva, sim, né? Estados Unidos e Austrália me parecem dois modelos bacanas, né, nesse sentido. A gente tem nesses países também uma união, estados e municípios, né, que têm as suas obrigações, têm as suas obrigações perante a população e precisam arrecadar. Nós vemos aqui no Brasil um conflito distributivo entre esses três entes federativos, né, no que diz respeito à arrecadação de impostos, que é a concorrência, muitas vezes, entre impostos. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul e os demais estados arrecadam ICMS, né? Vou fazer aqui um parênteses, né? Falou-se da complexidade do ICMS, e isso é uma realidade absurda, porque só no estado do Rio Grande do Sul, uma legislação em 27 de ICMS, nós temos mais de 600 páginas, né, para a ordenação jurídica do ICMS. Então, é difícil para o empreendedor se qualificar para tudo isso. Mas voltando ao tema principal, às vezes a gente tem impostos que são concorrentes. A gente tem, por exemplo, no nível federal, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. No nível estadual, a gente tem o ICMS. Eles, basicamente, um sobre produtos industrializados, outro sobre mercadorias e serviços, estão, né, cumprindo o mesmo papel em diferentes instâncias. A gente tem o Imposto Territorial Rural, por exemplo, cobrado pela União. A gente tem o IPTU cobrado pelo município, Imposto sobre Propriedades. Então isso ainda está muito mal resolvido no Brasil, e isso é decorrência do nosso processo histórico. O Dr. Anderson comentou aqui sobre a reforma tributária de 66, né? E a reforma tributária de 66 é aquela que insere o ICMS. O Brasil ainda era um país que ainda estava se industrializando, o Brasil ainda era um país que ainda estava, né, se urbanizando, e existiam dois entes federativos que estavam muito bem resolvidos, a União e os municípios, e não se sabia como financiar os estados, e aí foi proposto o ICMS, que na verdade deveria ser o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Em 66, durante a proposta de ICMS, o que se inspirou foi o IVA. Os constituintes, enfim, os parlamentares se inspiraram no IVA, que é um imposto menos acumulativo, e é um imposto que hoje, por exemplo, a Europa adota, né, a grande parte dos países europeus adota, a Colômbia aqui na nossa perspectiva adota também o IVA, é um imposto menos acumulativo para o consumidor final do que o ICMS. Né, um imposto talvez até mais racional também do ponto de vista de cobrança, de fiscalização. Então, me parece que aquele é o grande erro capital. Nós vamos transportar isso para 88, na Constituição de 88 isso não é reformado, e a Constituição de 88 permite que os estados trabalhem as suas alíquotas, né? Permite política ativa sobre as alíquotas. Então, até 88, todos os estados tinham que adotar a mesma alíquota. A partir de 88...
criaram a guerra fiscal.
Exato, aparece a guerra fiscal. Eu vou dizer para o senhor, né, para os ouvintes, que eu não sou exatamente contra a guerra fiscal.
Sim.
Né? O problema é que nós vamos ter, no caso do Rio Grande do Sul, uma desvantagem competitiva. Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem a mesma população e ele tem o mesmo tamanho de economia que o Paraná. Uhum. Só que o Rio Grande do Sul deve 90 bilhões de reais e não pode abrir mão de receita. E o Paraná deve apenas 10 bilhões de receita. O Paraná tem muito, fez uma lição de casa, ele tem muitos méritos no que diz respeito à sua gestão de orçamento. Esses méritos não foram propostos, vistos no Rio Grande do Sul.
Mas tem uma vantagem que o Paraná teve que o Rio Grande do Sul não teve. O Paraná recebeu royalties de Itaipu.
Claro que sim.
E o Rio Grande do Sul não.
E o Rio Grande do Sul, por outro lado, poderia ter se beneficiado do dinamismo do Mercosul. E não fez, né? Fez em parte, né? A gente tem a John Deere aqui se instalando, máquinas agrícolas. Foi um benefício que o Mercosul trouxe pro espaço do Rio Grande do Sul. Mas, veja, é legítimo quando um Estado organiza bem o seu orçamento, ele poder oferecer vantagens aos seus cidadãos, às suas empresas, aos seus empreendedores. E essa condição nós não temos. Aí nós vamos reclamar da guerra fiscal. A guerra fiscal, né, ela é legítima do ponto de vista de quem fez a lição de casa e quem fez, organizou bem o orçamento. Então, a discussão da reforma tributária e de guerra fiscal, ela passa por essas questões mal resolvidas. Ao invés do ICMS, se nós tivéssemos um IVA, que é proposto nessa atualidade, né, um imposto sobre valor agregado, em que cada cadeia ela vai sendo tributada conforme o produto vai sendo confeccionado, nós teríamos muito mais vantagens do ponto de vista até mesmo dos prefeitos, de poder fazer uma gestão.
E dentro desse quadro todo que o senhor está nos dando uma aula aqui, junto com o doutor Anderson, o deputado Sturra, nós temos duas questões que nos estados do sul do Brasil, nós somos a contramão do que eles fizeram. Primeiro, eles lá elegeram o Requião, reelegeram o Requião. Elegeram o Beto, reelegeram o Beto. Santa Catarina elegeu o Luiz Henrique, reelegeu o Luiz Henrique, elegeu o Colombo, reelegeu o Colombo. Lá o PT nunca governou.
Eu ia dizer
nem
isso.
Nem Santa Catarina,
tem um detalhe.
Nem no Paraná. Aqui nós estamos nessa troca de governo de 4 em 4 anos e teve um problema sério que está aí descancarado do PT, com o governo Tarso Genro, que pisou nos depósitos judiciais, comprometeu o Estado para a próxima gestão com um aumento de funcionários. O governo Olívio, o problema da Fore, uma série de coisas emperradas, enfim. O governo Brito também foi um desastre.
Por fim, Milton, eu acho importante salientar, né, que o ICMS se trata de um imposto regressivo. Né? Proporcionalmente, a população mais pobre paga até mais ICMS
do
que a população mais rica.
Claro.
Então, essas questões...
Se eu sou o João, moro no bairro, ganho R$1.000 por mês, e o senhor ganha, professor, 10 mil, eu vou pagar mais no imposto de consumo do que
porque,
o senhor.
Porque o seu consumo está baseado em alimentos, está baseado em transporte, os combustíveis de 30% aí de ICMS, está baseado em energia elétrica, que são itens que na população mais rica, no orçamento da população mais rica, não pesam tanto no orçamento. Daí, porque é regressivo. E esse é um aspecto que tem passado em branco nas discussões de reforma tributária, porque não se mexe na regressividade da maior parte dos impostos. Né? O senhor pode criticar à vontade a CPMF, mas, por exemplo, a CPMF ela era um imposto linear. Ela cobrava a mesma proporção do mais rico
que
do mais
pobre.
Eu
gostaria que ela voltasse, viu? Porque ela pega sonegador, ela pega lavagem, ela pega todo mundo.
E uma
escapa ninguém.
E uma qualidade adicional. Ela é linear.
Escapa.
Ela tributa com o mesmo peso a população mais pobre e a população mais rica.
Tirasse um outro imposto e botasse CPMF.
Essa é uma proposta que está na mesa ainda, especialmente no âmbito do governo federal. Mas esse aspecto, Milton, se tu me permites, que foi trazido pelo professor Gustavo sobre o IVA, eu acho que o que o Brasil tentou implementar foi algo semelhante ao IVA, como foi bem colocado, que foi um exemplo que vinha da Europa, mas a própria Europa já modificou na logo após a implementação na década de 60, que a Europa mudou. Por quê? Primeiro, nós partilhamos um IVA, né? Primeiro que nós não estabelecemos um IVA. O que é um IVA? Um IVA é um imposto sobre valor agregado, como foi bem dito, ou seja, cada etapa da cadeia você tributa aquilo que é agregado. No Brasil, nós estabelecemos uma série de restrições ao crédito. Então, não é um IVA, né? Já é um IVA mitigado. E partilhado entre diversos entes, com todas as suas peculiaridades para disciplina por 27 estados, alíquotas distintas e tudo mais. O que propõe hoje a PEC 45? E aí, Milton, eu acho que até para o ouvinte entender o que a gente trata hoje em termos de reforma, nós temos um aspecto muito importante. O principal problema no Brasil talvez seja burocracia, E carga tributária. Esses são dois aspectos que, sem dúvida nenhuma, impactam, junto com a questão da regressividade, o aspecto da tributação no consumo. A tributação no consumo no Brasil é um grande problema, é um dos principais problemas por esses aspectos. Um, não incide sobre valor agregado, é regressivo, é burocrático. E aí, Milton, quando a gente fala de competitividade, é deste tributo que nós estamos falando. É de um tributo que, se você está produzindo um produto eletrônico, você tem que ir numa tabela do IPI que tem milhares de páginas. Você tem uma discussão se a alíquota é 50 ou se é zero. Então, esse tipo de discussão, ele recai sobre a sociedade não só diretamente com aqueles que operam com esse produto, mas também diretamente com a sociedade que financia as discussões, seja no nível administrativo, seja no judiciário, relativos a essa matéria. Então, a simplificação, Milton, ela é fundamental nesse processo. E a PEC 45, me parece, traz no bojo uma proposta de um novo tributo que substitua ISSQN, ICMS, PIS, COFINS, que são contribuições que incidem sobre o faturamento, mais o IPI, em um único tributo que, na sua natureza, efetivamente é um tributo sobre valor agregado, é um imposto sobre valor agregado, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Temos aqui, professor, um desafio, né? Que esse projeto, ele traz uma proposta de uma alíquota única, por exemplo, Milton. Essa alíquota única, deputado Sérgio, ela seria extremamente gravosa e regressiva, porque um tributo sobre consumo, a regressividade, ela é em alguma medida dosada a partir de um princípio que chama princípio da seletividade. Ou seja, você, a partir de algo que nós temos na Constituição hoje, para instituir alíquotas de ICMS, por exemplo, nós temos que pautar pela essencialidade do produto. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Por isso temos cesta básica na alíquota mínima de 7%. Por isso que temos outros itens que teoricamente não seriam tão essenciais numa alíquota elevada, e temos discussões relativas, por exemplo, energia elétrica e combustíveis. Mas existem mecanismos para dosar essa regressividade, e a proposta que lá está, apenas com alíquota de 25%, Milton, caso seja estabelecida, né? Porque, só recordando, a PEC 45 estabelece a necessidade de se aferir a arrecadação global desses tributos que eu referi, então, ISSQN, ICMS, PIS, COFINS e IPI, seriam, o Tribunal de Contas da União avaliaria a arrecadação do último ano, deputado, e dividiria, verificaria o quanto é percentual de cada um desses tributos e atribuiria a cada ente o seu percentual, corrigindo pela inflação por um período de 30 anos. 30 anos os entes, os respectivos entes públicos, teriam garantia de arrecadação. Então, por isso que os estados estão tão sinalizando tão veementemente a sua posição favorável a essa proposta. E ao lado disso, nós temos os contribuintes do setor de serviço, por exemplo, em alguns casos, jornalistas, por exemplo, que hoje, porventura, têm a sua sociedade de profissionais lá, o Milton tem a sua empresa lá de jornalismo, só com sócios jornalistas, chamadas sociedades uniprofissionais, que pagam por profissional, deputado. Ele passará a pagar, ao invés de pagar por profissional, um valor de acordo com o município que ele estiver estabelecido, passará a pagar 25%. Isso, para nós, é impraticável. Nós entendemos que isso, sim, agredirá, haverá uma inflação de serviços no país e precisamos graduar. Há necessidade de uma modificação para uma alíquota intermediária para serviços. E ao lado disso, finalizo, pensem quem são contribuintes de baixa renda, que hoje adquirem bens essenciais, e aí falo itens de cesta básica, o seu arroz, o seu feijão, com uma alíquota de 7, e amanhã passará a recolher com uma alíquota de 25. Essa pessoa vai deixar de consumir esse produto? Há necessidade também aí, Milton, de nós trabalharmos, e é isso que nós estamos fazendo dentro da FederaSul, com a nossa entidade, nossa confederação, a necessidade de ter termos alíquotas intermediárias. Talvez uma de 7, uma de 18 e uma de 25. Mas é fundamental, Milton, e aí encerro essa reflexão, que tenhamos uma reforma. O empreendedor brasileiro não sobrevive mais com esse ônus. Nós carregamos
5 meses por ano.
Com peso no pé, amarrado no nosso pé. Precisamos que o empreendedorismo do Brasil seja incentivado.
Quem está na iniciativa privada, a minha esposa tem hotel e loja. Eu sei o que é que ela passa pagando impostos. É um negócio impressionante. E tu não tem retorno. Valdir, para fazer essa rodada aqui, empresário.
Olha, eu ia fazer uma pergunta.
Sim, pode fazer.
Tanto para o professor como para... Não seria a melhor solução um imposto sobre consumo? A produção ser tributada pelo consumo. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos ou uma fábrica de qualquer outro produto. A indústria é praticamente quase que isenta de imposto. Ela paga o imposto de renda, ela paga um outro imposto federal, e quem paga o imposto que cobre ou sustenta o município, o estado, o imposto do consumo. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra uma camisa, custa 10 dólares, tu paga 11. Um dólar é imposto. Não poderia se fazer isso para ser simples, prático e com resultado?
Valdir, a proposta que está sendo trazida...
Né? Isso. E transparente. E o dinheiro entra na hora da compra.
Exato.
O estado recebe na hora que você compra.
Imposto por esse produto.
Tem na loja já o da tudo pronto ali.
Não dá para fazer que nem a CE, né? Passou 3 anos recolhendo ICMS dos consumidores e está com quase 3 bilhões lá.
Não, mas aí o governo tem o mecanismo da fiscalização, ele não vai permitir que uma empresa vá trabalhando e não vai repassar, entendeu? Eu acho que nós temos que ser simples, práticos e que traga resultado.
E o IBS, Valdir, o Imposto sobre Bens e Serviços, que está
no
objeto...
Sim, isso é um outro tema.
Não, ele contempla exatamente o que você disse. Ou seja, é um único tributo que você tira o faturamento, a tributação sobre aquele faturamento específico, é um imposto sobre consumo. É quase como fosse o IVA nacional. O meu ponto aqui, a gente falou sobre guerra fiscal, por exemplo, no conteúdo da PEC 45, acabam incentivos fiscais. Todos. Aí vocês vão perguntar, tá, mas Anderson, e a empresa que veio aqui para o Rio Grande do Sul, que foi para Santa Catarina? Pois bem, tem um tempo de transição, são 10 anos desde a sua instituição, tomando, por exemplo, a PEC 45, né? Então, se aferiu quanto cada um desses tributos arrecadam, se viu o valor correspondente que cada ente vai ter, por exemplo, na alíquota de 25, 2% para municípios, 12% para estados e o restante para a União. Por exemplo, se for a alíquota de 25, se redistribui exatamente como você está dizendo, Valdir. Ou seja, tem um comitê gestor, o tributo para exportador nem é repassado para o ente tributante, ele fica nesse comitê gestor e o próprio comitê gestor tem um prazo máximo de 60 dias para devolver, e toda a tributação do consumo é centralizada nesse tributo e depois você vai apurar o imposto de renda.
Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para depois do próximo intervalo, que aí nós vamos para a reta final, se seria possível, professor... E doutor Anderson, deputado Sérgio Turra, empresário Valdir Dilkin, eu gostaria que fosse mais simples, assim, que fosse o seguinte: 50% do que Marau arrecada fica com Marau. Estou dando a cidade do deputado Turra. E 50% vá para a União, para o Estado, para onde quiserem. Porque as pessoas vivem na cidade. É na cidade que as pessoas vivem, enfim. Não sei se isso
teria que deixar
seria
assim,
uma coisa
fica
execuível.
Cinco com o Brasil e faça o que quiser.
Exatamente, já que o presidente está dizendo menos Brasília e mais Brasil.
Essa é a hora.
Deixa 50% da arrecadação que os municípios têm hoje com o município. E pronto. Voltamos em seguida, na reta final, com os nossos convidados nesta tarde, belíssima tarde de segunda-feira. 33 graus a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre, na companhia do deputado Sérgio Turra, deputado estadual do Partido Progressista, do advogado tributarista Anderson Cardoso, do escritório Souto Corrêa e vice-presidente da Federação Sul, Gustavo de Moraes, professor coordenador do curso de economia da PUC, e do empresário Valdir Dilkin, empresário de Estância Velha. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial para você.
O que, que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Na Unidos é assim. Tudo fácil. Fácil de chegar, fácil de comprar. Aproveite! Neste mês, T-Cross em promoção a partir de R$89.990. E com taxa zero. Fácil! Em 24 meses. Unidos à sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Atuar com a autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Atenção, fãs das facas DCS! Chegou a hora! A mega promoção está rolando! Toda loja em 10 vezes sem juros! E facas lendárias com precinhos de ocasião! Acesse agora loja.domcassioselaimen.com.br e garanta a sua! Mas seja rápido! Algumas das facas mais incríveis têm poucas unidades!
Soy loco por ti, América.
O continente vai tremer nesta quinta-feira. Chegou a hora da bola rolar no primeiro Grenal da história da Libertadores.
Grenal é diferente.
Pode mudar radicalmente a carreira de um jogador.
Cada Grenal tem a sua história.
50-50.
Soy loco por ti, América.
Grenal 424, com narração de Marco Antônio Pereira.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 45 minutos, tá valendo a companhia. Essa semana tem futebol. Tem futebol, tem Grenal, Libertadores da América. Os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, o deputado Sérgio Turra, deputado estadual do PP, o Anderson Cardoso, advogado tributarista, vice-presidente da Federação, o Gustavo de Moraes, professor, coordenador do curso de economia da PUC, o empresário Valdir Dilkin. Qual é teu time, Valdir?
Inter.
Ah, foi. Tu era conselheiro do Inter. Qual é o seu time, professor?
Santos Futebol Clube e Brasil de Pelotas.
Brasil de Pelotas. Brasil.
Santos Futebol Clube.
Eu sou a Imorepa. Já toquei vocês lá 1-0 no Campeonato Gaúcho. Ontem 5-1 no Ipiranga. E o Grêmio com o time titular, e eu sou gremista, foi também, não tem moleza com a Imoré, o Capilé. E o senhor, doutor Anderson?
Inter.
Deputado Surra.
Internacional, Inter, campeão também, de tudo,
aqui, claro. Ó, três Inter, um gremista e um Brasil de Pelotas. Ai, ai, ai.
Eu ouvi um Aimoré, gremista, eu não ouvi ninguém.
Aimoré, né? Mais Aimoré do que Grêmio.
O jogo do Aimoré com o Grêmio, eu liguei pro presidente quando tava 2-0, eu disse, para, não bota mais, tá bom? Assim, 2-0, calma aí.
Guarda os outros.
Calma. Gente, vamos para a nossa reta final aqui, falando sobre essas questões tão importantes aí, que é a reforma tributária, o consumo, o bolso do consumidor, né? As pessoas não suportam mais pagar tanta tributação e ter pouco retorno, né? Como é que nós podemos agora, nos encaminhando aí para a reta final, e vamos já combinar aí um novo programa, até com mais espaço também à noite no Repórter Bandeirantes, para aprofundar essas questões aí. Hein, Valdir Dilke, como empresário e como experiência que teve na prefeitura, 8 anos, foi prefeito e empresário, teve dos dois lados do balcão.
E foi muito bom. Uhum. Gostei da da indústria e gostei também da prefeitura. Foi muito bom e traz saudade, viu? Embora que é muito trabalho. Mas, viu, sobre essa questão da tributação e tudo mais, esses impostos tão altos sobre tudo, sobre remédios, sobre tudo que se paga imposto, tudo oriundo do alto custo do governo. Se for feita uma reforma tributária para reduzir, para melhorar as condições do empresário, do empreendedor, também tem que ser feita uma melhora na administração. Porque se continuar com tantos assessores, se continuar viajando com o avião da FAB, se continuar fazendo pagar para ex-presidentes e pagar não sei o quê, aí essa reforma tributária também não vai suportar. Entendeu? Por que nós pagamos tantos por cento sobre remédios que não deveria ter imposto?
Trabalhando 5 meses por ano para sustentar essa
máquina. Se não houver uma mudança lá, não vai ter mudança aqui também. Então, a reforma tributária depende da reforma administrativa também.
Uhum. É, porque senão não dá resultado.
Não,
né?
Vai dar resultado. Não vai, alguém vai ficar devendo, alguém não vai receber.
Uhum. Professor.
Pois não, Milton, eu gostaria de salientar, né, até em função da pergunta que o prefeito fazia.
Gustavo de Moraes.
O prefeito fazia no bloco anterior, né? Uhum. Os municípios, eles realmente têm um desafio muito grande, né? A maior parte dos municípios no Brasil, a gente sabe, sequer geram receitas para se autofinanciar. Uhum. A maior parte dos municípios com menos de 15 mil habitantes, eles têm cerca aí de 80% da receita de transferências da União e dos estados.
Mesmo vereador recebendo salário.
E aí, mesmo contando a excessiva centralização que há nos tributos, esses municípios não seriam capazes de sobreviver. E aí o Valdir, ele faz a pergunta sobre o tratamento ao consumo, né, aos tributos do consumo, e é preciso notar que hoje nós vamos ter um tipo de economia, né, nós estamos largando para um tipo de economia diferente. Nós, por exemplo, não vamos mais comprar roupa na loja física, que está ali na esquina. Aos poucos nós vamos transitar para comprar roupa pela internet. Nós já não estamos mais comprando livros na livraria da esquina, a gente está comprando livro na internet. Os shopping centers muitas vezes já estão adquirindo não mais um caráter de sediar lojas, mas antes sediar atividades, né? Sediar lazer, sediar atividades outras que não são necessariamente compras. Então isso é um momento muito perigoso, porque se a gente institui um imposto para financiar os municípios, por exemplo, baseado no consumo, nós corremos o risco de ter um contrapé ali na frente daqui a 10, 15 anos, muito sério. Então, assim, me parece que do ponto de vista dos municípios, o imposto, que continua sendo aquele fato gerador que justifica a existência da administração municipal, continua sendo imposto sobre propriedades. Seja a propriedade urbana, seja a propriedade rural, que na atual configuração é cobrado cobrado a partir da União. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de reforma tributária, porque logo na frente a economia muda. Uhum. Né? E hoje, parte das compras são feitas por economia virtual. Então, por exemplo, eu compro um produto numa loja virtual na internet, o estado do Rio Grande do Sul tem dificuldade para tributar essa compra que eu realizei. Esse é um assunto que ainda não foi resolvido, não está pacificado entre os estados, tem arranjos, né, mas são arranjos provisórios, e me parece que para o município sobreviver, como coloca a pergunta do Valdir, o município ele teria que ter um tributo, ou ter tributos baseados antes na propriedade.
Mas isso não funciona assim também quando eu tenho meu cartão de crédito, eu vou ali na loja e compro uma camisa, esse imposto ele não fica no estado, ele vai para Barueri?
É, por exemplo, eu ia dar exatamente esse exemplo de Barueri, né? É, como,
tem quando... uma PEC na Assembleia do Rio Grande do Sul que, se não me falha a memória, na legislatura passada ou na anterior, que era de autoria, se não me falha a memória, do deputado Marlon Santos, que foi aprovada aqui no Rio Grande do Sul, permitindo que os municípios ficassem com essa arrecadação. Só que a Secretaria da Fazenda parece que estava com dificuldade de fazer o levantamento município por município. Mas tem alguma lei,
justo,
que eu saiba, no Rio Grande do Sul... Que...
Porque dependeria das informações das empresas, exatamente, né? E muitas vezes informações que são informações fiscais, que aí quebraria o sigilo fiscal do cliente, né? Uhum. Essa é a grande dificuldade, sim, da gente acessar as informações e poder estabelecer, então, uma tributação que a gente considere justa. Desse ponto de vista, eu acho que para os municípios seria mais indicado uma tributação baseada na propriedade, né, na conservação, que, uhum, o serviço prestado pela prefeitura, que é a conservação das, sim, ruas, uhum, a infraestrutura, e no caso da legislação brasileira, da educação municipal de nível fundamental, nesse caso eu preferiria um imposto sobre propriedade do que um imposto sobre consumo. O consumo, uhum, vai se alterar ali na frente,
sim,
a natureza do consumo. Né? E acho que o exemplo de Barueri é perfeito. Né? Nós fazemos uma série de compras, Mercado Livre, sim, aqui que foi se instalar em Gravataí, era um exemplo. A gente faz uma série de compras e cai redunda lá em Barueri. Até mesmo compras de passagens aéreas, essa tributação cai um imposto, né, na divisão, cai para Barueri. Então, essas questões ainda não são pacificadas. E, de novo, eu acho que eu sou muito cético quanto a esses projetos de reforma tributária, apesar do otimismo do Dr. Anderson, que estão em tramitação. Porque, na realidade, eles não tratam de regressividade, eles não tratam de dificuldades, uhum, dos municípios, eles não tratam também da questão de uma nova economia que aí se avizinha, né? Uma economia virtual, mais do que física.
Eu não estou tão otimista que nem o Dr. Anderson, mas vamos lá, vamos em frente, né, Dr. Anderson?
Vamos lá, e eu queria, assim, eu queria reafirmar que eu sou otimista, mas dizer que eu sou um otimista moderado, né? Como vocês viram, eu tenho minhas observações em relação à proposta que está em tramitação, uma delas é o caráter regressivo, de fato, mas queria tomar alguns aspectos aqui que vocês falaram para validar essa minha posição. Primeiro, essa questão de divisão de competências, hoje, Milton, nós podemos falar grosso modo que nós temos três bases tributáveis: renda, propriedade e consumo. Então, o problema que nós temos no Brasil é especialmente sobre consumo, por isso que as duas PECs se voltam tanto ao IBS, que seria um novo tributo que simplificaria essa tributação. Mas aí, professor Gustavo, essa questão, por exemplo, de divisão de competências, a PEC 110 trata. Então, a PEC que está lá tramitando faz exatamente isso. Atribui ao município a competência sobre propriedade, atribui à União a tributação sobre renda e deixa com os estados a competência para tributar consumo. Também essa questão de conflitos de competência que a gente falou para saber qual o município, isso é um problemão que nós temos hoje, conflito de competência não só entre entes, né, estados, o estado que tributa determinada operação ou é o município, os dois pretendendo, e vivo isso no nosso dia a dia, quanto o próprio ente, né, dois municípios, uhum, pretendendo tributar a mesma base, isso acaba. Então acho que são medidas que contribuem para uma simplificação do sistema e reduzir todo esse caos que nós temos hoje. Então, assim, grosso modo, sou um otimista moderado, porque vejo muito avanço nessas propostas que estão no Congresso Nacional, mas entendo que nós, como setor produtivo, devemos estar atentos, acompanhar. Parabenizo pela pauta que foi escolhida, Milton, acho absolutamente pertinente.
Na próxima semana vamos fazer essa pauta, se for possível, à noite.
Perfeito, fico à disposição. E entendo que, dada a proximidade, né, deputado, temos um ano aqui, que é meio ano, na verdade, porque chegou no meio do ano, nós vamos ter um debate sobre municípios. Tomara que não, Milton, mas assim, a gente sabe como vive. Tomara que não, mas o que eu quero, a mensagem é a seguinte: independente disso, temos uma comissão que vai tramitar por 45 dias, então temos que nos debruçar para contribuir para que saia o melhor possível.
Peço desculpas porque eu estou com o tempo estourado.
Eu só queria acrescentar que, além da propriedade, da renda, sim, e do consumo, pode ser taxada também a movimentação financeira.
Vamos aprofundar esse debate.
Vamos ser otimista.
Deputado Sérgio Turra, muito obrigado aí pela gentileza.
Eu que agradeço. Enquanto há o debate, eu acho que é a oportunidade de amadurecer essas questões. Por isso que eu prefiro ser pessimista, otimista do que pessimista. Sim, senão, claro, eu vou sofrer, claro, desde o início. E otimista, claro, se tiver que sofrer lá no final. Né? Então é importante amadurecer esse debate que está no Congresso. Né? E está havendo debate a respeito. Né? Antes nem isso havia.
É, eu me preocupo muito com o Congresso, porque eu conheço ele na palma da minha mão. E fiz um levantamento agora dos 513 deputados, 145, 148 estão com essa visão que os senhores têm aqui, de um Brasil moderno, de um novo Brasil, enfim. Os outros continuam sendo os mesmos, né? São aqueles mesmos.
Mas aí a pressão das ruas funciona, viu, mesmo? Das ruas.
Eu acho que esses estão com os dias contados aí. Esse negócio do carreirismo de 5, 6 mandatos dentro da Câmara dos Deputados. O cara que não fez em 10 anos, 12 anos, ele não vai fazer depois. Esse mandato de 8 anos também de senadores tem que acabar. Valdir Dilken, deputado Sérgio Turra, gostei muito de conhecê-lo aqui, de ficar um bom tempo com o senhor deputado. Leve um abraço ao seu pai, uma
Será
pessoa
entregue.
Muito, muito respeitada.
Obrigado.
E Anderson Cardoso, advogado tributarista, muito preparado. Professor Gustavo de Moraes. A turma da produção se puxou aí hoje, hein? Muito bom. E a nossa vereadora Margarete Moraes, que acredita que Lula é um anjo. Coitado da professora. 13h58, voltamos em seguida, não. Vem chegando aí o Sérgio Boas, né? Com o futebol, o desdobramento. Sérgio Boas! O Sérgio Boas chegando aqui. Esse é craque. É craque, e eu vou te dizer uma coisa, Sérgio Boas. O Marco Antônio Pereira, com aquele Novo Hamburgo dele, se pegar o meu Índio Capilé agora, vai ser um massacre, que nem foi ontem, de 5-1.
Tem clássico? Mas,
não, se tiver clássico, coitado do Marco Antônio Pereira, não sobra nada pra ele. Né?
Mas o Novo Hamburgo se recuperou também.
Sim, mas se recuperou em cima de quem? Em cima de quem?
Nem me lembro.
Não é? Do coitado do
Esportivo.
Do Esportivo.
Não, Esportivo, tá bom.
Hein?
Tá bom.
Sei que o meu time tem lateral agora. Quinta-feira vai ser diferente, Brito.
E o Aimoré vai pras cabeças, hein, Marco Antônio? Te prepara. Vem aí Sérgio Boas e Alex Bagé com Esporte Notícia. Eu volto às 9 da noite. Até lá. Fiquem com Deus e o Sérgio Boas.